Muito bem, sistemáticos e sistemáticas, aqui estamos nós, começando mais um Sistema Solari, junto com o Léo Sui, que faz esse programa acontecer. Léo Sui tá de máscara, né, porque tá se cuidando, ficou gripadinho. E temos aqui a Blue 3 Investimentos também, que está conosco aqui, que ajuda a fazer o Sistema Solari acontecer. Obrigado a todos que colaram com a gente. Hoje o assunto é sexo, hoje é a terapia do sexo, hoje é a sexoterapia aqui. Temos Ana Canosa conosco. Ana, muito bem-vinda, obrigado pela presença.
Oi, Felipe, bom te ver de novo.
Bom
Faz
te ver
tempo,
de novo,
né?
Exatamente.
Prazer estar aqui com vocês.
Mas é isso, né? Apesar do tempo, o assunto que a gente sempre conversa é um assunto que... Não há tempos, né, para o sexo, né?
Não há tempos, né, porque o sexo está diretamente ligado ao desejo. E lidar com o desejo nem sempre é fácil.
Isso é verdade. E assim, puxei a nossa capivara aqui.
Bora.
Né? A gente fez um podcast em 2018.
Foi.
A gente tinha trabalhado junto em 2017, se eu não me engano.
Foi,
né? O Escola para Maridos que a gente fez junto ali. E o programa é ótimo, tá? O programa que a gente fez é muito legal. Você trouxe uma lista ali com o ranking das palavras mais procuradas no Pornhub, na época, lá nos X-Videos da vida e tal. Então era muito legal o estudo que você trouxe a partir, né, dessas palavras que as pessoas mais pesquisavam. Mas quanta coisa mudou desde a nossa conversa pra cá. Teve uma pandemia no meio disso tudo. Você criou um podcast no meio disso tudo também, né, Ana? O sexoterapia. Como tem sido fazer o sexoterapia?
Ah, tem sido incrível. Nós estamos na 11ª temporada já.
Uau, hein?
Eu acho que ele tem a força de Universa, né? Que é um braço do UOL, né? Que tem uma pegada feminina. Então, ele é feito por mulheres, para mulheres, mas muitos homens escutam. Ficou entre os três mais ouvidos de UOL durante muito tempo. Agora a gente teve uma parada, a gente ficou acho que 4 ou 5 meses sem gravar e retomamos agora, né?
Perfeito.
Nesse período. Então vamos ver como é que ele sai. Mas é muito legal porque é uma infinidade de temas, né?
Total.
Então a gente vai aprofundando e, claro, tem esse meu olhar como especialista. E aí a gente chama outras pessoas e fala sobre... É muito gostoso fazer o sexoterapia, é muito bom. As pessoas retornam muito. Nossa, mudei minha visão, puxa vida, parece uma terapia, dou risada, porque tem uma pegada lúdica também. É muito legal.
Você atinge muito a vida das pessoas,
muita,
né?
Muita
Ana,
gente. E tem também, porque eu escrevo também em Universa 2 textos por semana, né?
Perfeito.
Então, é muita coisa, é muito conteúdo. Eu tô sempre estudando...
Quais são suas fontes de pesquisa, assim, aonde você, porque eu também te acompanho muito no Instagram também e sempre passo o teu Instagram para amigos e amigas também, assim, porque
e
acho...
Amigues.
E amigues, isso, sempre bom frisar.
Sempre bom frisar,
e
amigues
porque
também.
Eu acho que realmente é um conteúdo de muito valor, mas toda hora você traz ali uma questão que é uma questão que você... Putz, é verdade, né? Não tinha me dado... Aonde você faz suas pesquisas?
Eu acho que como eu trabalho em algumas aspectos diferentes, assim, primeiro que eu tenho um consultório, e o consultório me dá muito essa escuta do que está rolando aqui na vida das pessoas mesmo, dos casais, as questões. Então, isso é super importante para aprofundar, sabe? Porque você vê de um jeito mais profundo.
Total.
Os conflitos, né? Como eu também sou diretora da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, uma das diretoras, e eu edito a Revista Brasileira de Sexualidade Humana, eu fico muito perto de pesquisas. Então, tanto as pesquisas brasileiras... quanto pesquisas em jornais internacionais, né? Em revistas importantes, periódicos importantes na área. Então, eu estou sempre olhando um lado ou outro. Aí tem o sexoterapia, que eu também tenho que fazer pesquisa. Então, eu estou sempre muito antenada com o que está rolando. Eu gosto muito de pesquisa, porque a pesquisa ela dá um geralzão.
Uhum.
Né? Estudamos 130 e tantos casais, geralzão.
Te abre um olhar ali.
Te abre um olhar, claro. A pesquisa norte-americana, claro, a pesquisa europeia. Então, você tem que botar dentro do contexto.
E de aí, sociedade, né? Tem razão.
Exatamente,
tem
da
razão.
Cultura.
De
e
clima.
Aí você fica refletindo sobre como isso... Como aquela pesquisa, ela vai ou não regulando com o que a gente observa no Brasil. Porque no Brasil, a gente ainda... A pesquisa em sexualidade no Brasil, ela ainda está engatinhando.
Tá.
Até porque a gente tem esses entraves sobre o tema.
Tem um entrave?
Em alguns lugares, sim.
Um, né? Lado mais careta,
um,
sim.
Um lado mais careta. Uhum. Agora, a gente tem universidades no Brasil que estão mais estudando mesmo as questões de gênero e outras coisas. Agora, eu fui, por exemplo, contar para vocês um pouco também, que é interessante. Eu fui, por exemplo, para Portugal, agora em novembro, e fui para a Universidade do Porto. E na Universidade do Porto, eles têm um laboratório de sexologia para pesquisa, que eles conseguem fazer pesquisas, por exemplo, medindo ereção, medindo, olha, excitação a partir dos estímulos visuais de computador, que a gente não tem aqui. Por exemplo, agora eu vou contar uma pesquisa super interessante.
É a tecnologia agindo, né, na pesquisa.
Cara, é demais. Tem uma pesquisa interessante que eles estão fazendo, que a gente, eu e outras pessoas que estiveram visitando a universidade, passamos até por um pré-teste ali de como seria. Que é assim, ó, é para avaliar o quanto que os homens heterossexuais percebem a reação da mulher durante o ato sexual, inclusive para ver se eles percebem a dor quando a mulher não está gostando. É incrível.
Uau!
Então, eles...
E como é feita essa medição?
Olha que legal. Eles fizeram 3 cortes de vídeo, pediram para a Erika Lust, que é uma produtora de filmes eróticos,
tá,
com uma vertente muito feminista,
perfeito,
né? O olhar do sexo pela mulher, né? Com todo um cuidado também com os profissionais do sexo e tal. Então, eles pediram para a Erika Lust fazer esses vídeos, sempre com a mesma atriz e o mesmo ator. Então, são 3 cortes. Um, que a mulher está gostando, a expressão facial está gostando. A outra, ela está tipo, olhando para o teto, tipo, precisa pintar a parede. E a terceira, ela está visivelmente
incomodada.
Com dor.
Ah, perfeito.
Com e
dor.
A visão da imagem...
É do cara, em primeira pessoa do cara.
Exatamente, em primeira pessoa.
Uhum,
então,
ótimo.
Você nem vê o rosto do sujeito. Você,
perfeito,
vê ele fazendo o movimento e você vê a mulher. E aí eles medem, através de um programa de computador, sobre as suas reações faciais.
De reconhecimento facial ali?
De reconhecimento facial.
As suas expressões.
As suas expressões, vendo o vídeo. E aí você também responde algumas perguntas. E é muito legal, porque você realmente... Será que esse cara tá sacando que essa mulher não tá,
tá
gostando?
Porque é um estudo que pode te levar para um caminho que é o cara está sacando que ela não tá gostando,
tá,
mas tá continuando.
Exatamente. Uhum, que uhum. Aí vai para uma discussão de consentimento sexual, que é uma discussão muito atual. Então, quando você fala assim, o que tá rolando depois da
Isso,
pandemia? Né?
Exato.
Eu acho que na pandemia a gente teve muita produção de conteúdo.
Uhum.
A questão da sexualidade ficou muito presente por conta do distanciamento obrigatório. Né? E aí a gente começou a olhar questões, né, individuais e questões de casal também.
Sim, verdade, é, né, aquela coisa que muitos casais acabaram durante a pandemia.
Exatamente,
né?
Muitos se uniram, né? Alguns tiveram mais sexo, outros não. Então, uhum, alguns conflitos ficaram muito presentes, esses conflitos de relação e de relação sexual também. Aí vem a Organização Mundial de Saúde e diz, gente, ó, masturbação, ok?
Uhum.
Porque é importante, por causa do estresse, etc, etc. Aí, gente, Organização Mundial de Saúde está...
Falando isso,
está,
né?
Sugerindo. E isso foi incrível para nós, né, sexólogos, porque falou, opa,
mostrou
legal,
que...
bora falar sobre isso.
Mostrou a importância disso no psique da galera,
exatamente,
né?
Então, assim, por causa do estresse, né, de todos os...
Do isolamento,
as substâncias,
né,
que você produz quando você tem um orgasmo, que são favoráveis à qualidade de vida. Então a gente, uau, vamos falar disso. E aí começou a muita produção de conteúdo, venda de sex toys, assim, aumentou muito, muito, muito esse mercado, né? O mercado erótico aumentou demais.
É, né?
E isso foi favorecendo que a gente começasse a ampliar a fala, né? Então, eu acho que esse tema, por exemplo, e principalmente, Felipe, a gente teve algumas versões, a sexualidade feminina. Essa fala de sexualidade é muito pela voz da mulher.
Uhum. Sim.
Isso ficou muito claro.
Fato.
Eu coordeno curso de pós-graduação. 85%, 90% dos meus alunos e alunas são alunas mulheres.
Uhum.
Né?
Mas isso não é... Isso, como você enxerga isso? Assim? Isso é um problema? Porque...
Acho.
Né? Porque os homens... Homem fala muito pouco de sexo com homem.
só que quantas comeu
isso.
E aquela...
Não há falhas nas conversas,
há falhas,
né?
Não há dúvidas,
não há
dilemas.
Não há dores, não há dilemas. Isso é empobrecedor pra caramba, assim, isso. Né? Que tá muito na imagem do homem invencível, papapá, né?
Potente. E aí eu
Mas
acho
isso é prejudicial a longo prazo, não é?
Extremamente. E aí eu acho que os homens, hétero principalmente, começaram a ter que olhar para essas mulheres que estão falando, fazendo questão, né, de ter uma questão de prazer, etc., de reclamar mesmo de uma sexualidade masculina falocêntrica, genitalizada, com pouco olhar para o afeto, né? Tem um termo que é interessante. E aí começaram as problematizações. É. Né? Então, tem um termo interessante que chama heteropessimismo.
Tá.
Que é a realidade brasileira. Tipo, homem hétero, que cansaço deles.
Perfeito,
os homens
isso.
Hétero,
o macho escroto lá.
Eles estão, assim, muito assim, tipo, eles não estão na moda, né?
Perfeito.
O que é também um problema, porque se você olha pela perspectiva de que não tem jeito e que tudo é escroto, você também não consegue uma conversação interessante.
Perfeito.
E de como é que a gente
evolui.
Chega pros homens e fala, olha, tem uma coisa no feminino que é muito legal, cara, que é poder falar sobre isso. Então a gente pode ter sexo casual e tudo bem, a gente não precisa sair correndo, sabe? Passar
claro.
O pau na pia, no pano
e
de
vazar,
prato,
né?
E sair e vazar.
Total.
Que às vezes é um jeito que os homens
Que o homem acha, pronto, agora ela vai colar em
isso,
mim, essa chata.
Isso.
Mas às vezes ela também tá querendo a mesma coisa
a
que
mesma
você,
coisa.
Cara. Que é só um sexo casual,
e
né?
Tá tudo
e
bem.
Tá tudo bem. Não precisa, ser escroto na hora de vazar,
exatamente.
Né?
Exatamente. Então também essa comunicação precisa ser feita de maneira diferente, né? Então, porque nem não vai adiantar, gente, em relação hétero, as mulheres olharem para os caras e falarem, vocês são todos uns escrotos, e os homens falarem, nossa, é tudo mimimi feminista, feminazi e tal. Não vai adiantar isso.
Mas estamos muito num...
Nós estamos nessa coisa.
É, exato. Fato,
tá?
Fato.
Então, esse heteropessimismo é interessante, eu vou falar sobre ele para a gente ampliar bem a discussão e ver como é que a coisa está. Olha que interessante. Então, o que os pesquisadores que criaram esse conceito falam? Eles dizem o seguinte, olha, o sexo pelo prazer, ele vem de um olhar masculino. Por quê? Historicamente, quem podia fazer sexo por prazer dissociado do afeto eram os homens socialmente. Então, a gente está falando de uma história. Isso aí não sou eu que estou inventando, gente. Isso é história.
Uh-huh.
Machismo, patriarcado. É história. Mulher não podia fazer isso, que era
Fato.
Vagabunda. Ponto. Tá certo? Então, quando a gente amplia a abertura sexual para você poder dissociar não do afeto, porque um sexo casual pode ter afeto, mas do compromisso, precisa estar numa relação de compromisso para poder fazer sexo casual. Quando a gente dissocia isso, né, feminismo, as mulheres com maior abertura sexual, e você tem a introdução dos aplicativos que vai gamificar as escolhas e fica aquela coisa, né, do tipo, escolher, match, vou sair, o formato de buscar o sexo continua sendo masculino. Então, assim, legal, agora as mulheres também podem só transar para prazer. Então, eu escolho.
Perfeito.
A gente vai se encontrar, a gente vai transar.
Isso.
Porque era aquela, essa mentalidade do cara que ele, pelo menos beijar, ele vai ter que beijar.
Uhum.
Tipo, você com uma mulher pra quê? Pelo menos beijar. Isso. Eu tenho. E eu vou ter que insistir. Então, aquela... Agora não, olha, agora...
Facilitou, né?
Facilitou.
Porque o match já é um...
Já é um match.
Ele
é um quase match.
Ele já ultrapassou essas barreiras. Pronto, daqui adiante é só vocês se divertirem.
Isso,
assim,
a gente,
né?
Fala um
ele
pouco...
gamificou mesmo, gamificou, é perfeita essa expressão.
Fica ali, você troca umas palavras, você vai pro WhatsApp, conversa mais um pouquinho, perfeito. Então, normalmente, eu tô falando de modo geral, os homens, quando vão para esse encontro, eles já vão. Oba, vamos ter um momento. E tá tudo bem, tá, gente? Não tem nenhum problema nisso. Porque
problema
eu acho...
é ansiedade, expectativa.
O problema, eu acho que é legal. O desejo masculino estar claro. Eu acho bom isso. Eu acho interessante as mulheres aprenderem, mulheres hétero aprenderem. Cara, ele está expressando o desejo.
Perfeito.
Tá tudo bem.
E há um...
Perfeito. Só que o que acontece é que você pega mulheres que não tiveram essa educação histórica, certo? As mães, as avós, etc., que estão ainda começando a lidar com isso, e elas olham para essa relação e falam, puta que pariu, vai ter que ser assim, porque se não for assim, não vai ter... Eu também quero sexo.
Claro.
Então, eu tenho que entrar neste
jogo,
neste jeito de funcionar, que ainda é eminentemente masculino e genitalizado.
E jovem também, pode ser?
E jovem,
porque
talvez.
Porque não é uma maneira jovem de lidar com relações. Porque o que você me fala, me veio na cabeça assim, né? Pessoas com 40 a mais, né? Entrando no aplicativo de paquera e tendo que jogar esse jogo de...
É, mas talvez a intenção do cara de 40 fosse a mesma.
Também, é, tem razão. Isso é verdade. Isso é verdade.
Aí o que acontece? Essas mulheres jovens que estão fazendo, vão para essa relação consentindo o sexo, porque elas querem também, só que de um jeito meio deprê. Porque ela olha para esse cara e fala, já sei que amanhã ele vai sumir, já sei que amanhã vai não sei o quê, ele vai me dar um ghosting, ele vai de vez em quando ficar orbitando, eu vou ser contatinho. Gente, de novo, não que as mulheres também não façam isso, mas o que a gente está falando aqui é que esse ajuste ainda
não foi feito.
Não é feito, não tá fino ainda.
Tem razão. Né? É porque eu acho que a gente nem olha para esse tipo de... Conversar com você é abrir muito a mente, porque assim... Por mais que você use o aplicativo e tal, eu nunca paro para enxergar dessa maneira.
Pois é.
Claro, esses aplicativos estão fazendo a gente caminhar para um tipo de padrão de relação. Ai, olha como é todo mundo descolado, é todo mundo super casual, né? Mas tá todo mundo seguindo um padrãozão.
Exatamente.
Nervoso aqui,
pra,
né?
Para você ter uma ideia, o ghosting, que é essa coisa da pessoa sumir, desaparecer, ele já ficou naturalizado. Eu tava lendo uma pesquisa esses dias sobre os efeitos negativos para quem sofre ghosting.
Perfeito.
Né? E aí tem também os motivos para quem sofre, quem faz, etc, etc. E aí, o que eles perceberam?
Claro.
Que o ghosting, embora ele possa provocar uma tristeza, uma angústia, essa coisa de se sentir rejeitado, ele já está meio naturalizado. É pior o outro, que é o breadcrumbing, que você fica dando migalhinha. Então, você dá uma curtida, fala uma coisinha, aí a pessoa quer marcar, aí dá um perdido.
Entendi.
Aí depois vai de novo, dá uma curtida, conversa um pouquinho. Oi, eu já estava com saudade de você.
Perfeito.
Aí,
curte
você
um,
não
sei,
aí mas... não aparece. E fica ali, porque você fica sempre no compasso de... E agora? E agora? E agora? E isso sim gera,
te gera...
bastante...
Como chama esse personagem?
Breadcrumbing, que é migalha de pão. Não sei se eu falei o inglês bem.
Maravilhoso.
Feito, bem falado.
Que é o Brad Pitt, assim, né? O Brad Pitt.
Sabe? Então é um. E aí, então veja. E aí você junta, Felipe, com pessoas que estão curtindo muito essa ideia de poder ter um sexo casual e tal, e usando aplicativo.
Cardápio.
E pessoas extremamente de saco cheio, tipo, puta que pariu, eu não aguento mais isso.
Tem gente que tá solteira, tá livre e não quer mais usar o aplicativo, porque, tipo, se encheu o saco também desse tipo de... São muitas as relações líquidas, assim, né? São muito líquidas essas relações.
Exatamente.
Você não consegue... Porque às vezes tem o sexo, permeia tudo isso, claro, mas também tem ali uma pontinha de... Pô, será que eu não vou conseguir criar umas boas... Amizades
relações,
e relações aqui a partir disso, é.
Exatamente.
Tipo, mas não, parece que não, assim, é bem líquido mesmo, né?
Tem um dilema, uma ambiguidade que a gente também vê em pesquisas bem interessante, que é assim, tem um lado que eu quero preservar a minha liberdade, porque é bom morar só, ou é bom morar com os pais, ou é bom ter essa liberdade, eu não quero me prender, barará, e... Sei lá, tipo, 60% das pessoas jovens respondendo que gostariam de ter, que um dia querem ter uma relação de compromisso. Eu acho que tá jogando lá pra frente, né? Eu quero alguém pra ficar,
sim,
né? E aí, isso também, eu acho, que quando você vai com esse mindset, assim, pra uma relação mediada pelo aplicativo, do tipo assim, vai dar merda, vai ser só um match, e eu só quero lá pra frente, você impede a possibilidade de conhecer pessoas.
Perfeito.
De poder ter curiosidade, de poder investir um pouco mais. As pessoas têm muito medo, isso também aparece em pesquisa, eu tenho medo de ser rejeitado. Eu tenho medo de ser traído. Aí, ao mesmo tempo, tem uma galera assim, não mono. Ah, então eu vou pra não monogamia direto.
Tá na moda a não monogamia?
Não monogamia, ela está na moda, e eu vou colocar entre aspas aqui, no sentido em que as pessoas estão usando isso, essa proposta, às vezes sem reflexão do que ela significa.
Perfeito.
Ela vai muito mais do tipo assim, eu não quero ser corno, então é isso. Ó, a gente fudeu, tá? As pessoas desejam várias.
Isso.
É de fato, eu também já aconteceu comigo, é legal também isso. Poder sair com um, transar com outro e gostar de outro. Ai,
então,
é
ó, já
então,
passei na fila aqui, já... Não mono.
Não mono.
Não mono.
Eu não quero ter problema.
Eu não quero ter problema, exatamente.
Diferente de você pensar na proposta não monogâmica como numa perspectiva política, porque quando você põe a monogamia num ideal de relacionamento num formato que vem junto com desigualdade de gênero, que vem junto com papéis sexuais muito distintos, mulher submissa, homem, barará, que vem junto com consumismo, capitalismo, o ter, a posse, que vem junto com o ideal religioso do
sim,
tipo, vai ser para
família,
sempre,
fidelidade.
Família, blá, 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 e que vai excluindo todo o resto da vida, e que junta sexo e amor sempre, sempre na mesma coisa, e você tem que recusar desejos, como se eles não existissem. Quando você pensa na
essa
proposta
prisão
política de que você, o amor verdadeiro, entre aspas, e não verdadeiro no sentido romantizado, mas o amor mesmo, ele vai te levar ao outro, a conhecer o outro e legitimar o outro como ele é, com liberdade, beleza. Isso é lindo.
Perfeito.
Isso é lindo. Você
perfeito.
Fala assim, gente, olha só.
Mas essa é a essência da coisa. Mas não é a essência que a gente vive no dia a dia.
Exatamente. Então, assim, para você viver isso, é um processo de muita desconstrução e que vai te afetar muito, Felipe. Sabe por quê? Porque, cara, quando a gente pensa na monogamia como estrutura de modelo,
uhum,
né, você fala assim, bom, exclusividade.
E é verdade.
Né?
É.
Então eu quero ficar, eu quero ser exclusiva do outro.
Posse, né?
E eu quero ser exclusiva do outro.
É.
Eu quero que você olhe pra mim, que você só me deseje, que só me ame a mim, tá? Num, porque inclusive...
Mas isso é impossível, correto?
Isso é difícil, eu diria. Eu acho que é bem difícil, mas também aqui tem o que eu sinto e o que eu pratico, que também é diferente. Então, eu posso ter desejo por outras pessoas e recusar esse
okay,
desejo.
Tá
ok,
bom.
Tá tudo uhum, bem.
Sim, justo.
Eu posso amar meus amigos, amar meu parceiro, cada um de um jeito, ter vários amores, ok. Mas o que eu vou realizar é outra história.
Aham, uhum, tá.
Mas, enfim.
Isso aí, desculpa, isso aí tá muito baseado na coisa das histórias, aquelas histórias infantis,
princesas,
meio de... Isso.
Etc, etc.
Que há um erro ali também, né?
Exatamente, porque ali, na verdade, aquilo representava uma época. Uma época, a princesinha lá esperando...
aquilo era o amor
castelo,
ideal.
No castelo, cantando pros passarinhos lá, 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 exato, lá, esperando o pacotó, 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 o cara vir que ela nunca nem viu,
exato,
esse filho da puta,
exato,
que vai beijar essa mulher
sem... E vai vazar?
E sem autorização, né? Até tem...
Tá dormindo, né, a Bela?
Exatamente, tem leitura sobre esses tipos de histórias de estupro consentido, né? Do tipo assim, o cara... Eu tava dormindo,
total,
o cara vem me dar um beijo.
Não, se parar pra analisar friamente as histórias...
É a mesma coisa, assim, essa permissão desse estupro cultural, esqueci como é que é o termo, que é essa coisa de que o homem acha que pode passar a mão numa mulher sem ter sido consentida.
Total.
Então,
total,
veja. Mas, enfim, aí, ó, você fala assim, não, ó, eu não sou exclusiva, né, da vida de desejo do meu parceiro, da minha parceira e o amor, etc. Tudo bem. Então, a culpa é da monogamia. Então, agora a gente vai ser não monogâmico. Ok, gente. Só que isso é o seguinte. Tem isso. Então, tem uma herança. É difícil você lidar com isso. Mas tem uma coisa que é anterior a isso. Que eu também fico puta. Que todo mundo agora só fala de não monogamia. Como se a não monogamia fosse a resolução das questões amorosas. Esquece isso.
Não é, né?
Sabe por quê, Felipe? Desde que você, como um bebezinho, meu querido, foi constituído a partir do outro... Alguém vai olhar pra você e falar assim, ai, que bonitinho esse menininho, olha o Felipinho, que gracinha. Mãozinha, Felipinho, mãozinha, sorriso. Fudeu, gato. Porque você se constitui a partir do outro. É o outro que diz quem você é. Então, essa vontade de ser exclusivo é uma coisa que você vai passar no primeiro, segundo, terceiro ano de vida. O ciúme... Ah, fico puta com outra coisa. Ai, gente, ciúme é construção cultural. Não é.
Não é.
O ciúme você experimenta com 2 anos de idade. É um sentimento.
Justo. Tem muita criança ciumenta, é verdade.
Construção cultural é você associar ciúme como prova de amor. Construção cultural é você botar tudo na conta do casamento. O ideal
não é,
de felicidade.
Não é sobre o sentimento, é sobre como aquele sentimento é expressado, assim,
expressado,
né?
Expressado e culturalmente
como ele,
formado.
Isso.
E como ele é acoplado à relação afetiva e à maneira que você tem que funcionar.
Perfeito.
Então, quando a galera fica aí, não mono, não mono, gente, ok.
Não é um caminho perigoso, assim, por exemplo, vamos lá, não, não mono, não mono, a gente, aí o casal entra na do não mono, uma história que é um clássico, e você pode até me dizer melhor do que eu. Aí não, mono, ah, então vamos fazer um homenagem, vamos fazer um trisal, não sei o quê. Na hora o cara...
Já é merda, já é hora, mas tudo bem, olha só, viver é perigoso. Então não, tá tudo bem,
maravilhoso.
Então tá tudo bem.
Mas você tá, você pra entrar em uma não monogamia, não é preciso uma maturidade sentimental bem grande, assim?
É isso, mas pra viver a monogamia também é.
Também é, é verdade,
pessoal,
né?
Se você tem pensar razão, que 80% razão. Das pessoas, 70 e tantos por cento dos homens traem, e 50 e tantos por cento das mulheres traem, então as pessoas já estão vivendo não monogamia sem contar.
Perfeito,
então, quando você pensa numa proposta não monogâmica, uma proposta de verdade, é muito bonito. É lindo. Eu acho demais.
Sim, é um pouco sobre acabar com a mentira dos casos dos relacionamentos. Não precisamos mentir.
É trazer a verdade.
É,
trazer a verdade. É trazer...
De que eu vou desejar uma outra pessoa, de que uma
e
outra...
E o que a gente vai fazer com isso, se isso acontecer e tal. Então, é bonito agora. Precisa de um caminho de maturidade e de enfrentamento. Agora eu vou entrar com a questão de Bell Hooks. Quem não leu o livro Tudo Sobre o Amor de Bell Hooks, vai comprar agora e vai ler.
Tudo Sobre o Amor de Bell Hooks.
Bell Hooks, ela foi uma feminista negra maravilhosa que infelizmente morreu um ano atrás, mais ou menos, de câncer. E ela tem vários livros sobre feminismo, mas o último livro dela chama Tudo Sobre o Amor. Por quê? Ela fala muito sobre como que a gente pode usar o amor como um jeito de viver,
uhum,
inclusive para resolver diferenças de gênero, inclusive para lidar com o feminismo, etc, etc, que é muito bonito. E ela fala uma coisa, que é assim, ó, ela diz assim, que eu concordo muito, ela diz o seguinte, amar alguém é mais do que um sentimento, é uma ação. O amor é uma ação no mundo, é você, uhum, ir ao encontro do outro e entender o outro na sua inteireza. Destacado das minhas expectativas, destacado do que eu espero.
É, neutro, né?
É olhar pra você. E que é muito difícil.
É, exato.
Aí ela vai dizer assim: e aí não existe amor sem dor. E eu concordo com ela. Por quê? Na medida em que eu tô me relacionando com você e eu vou olhar você na sua inteireza, eu vou ser afetado. Vai doer.
Uhum.
Então, vamos lá. Você chega pra mim e fala, Ana, ó, eu gosto de você, a gente tá se relacionando aqui, tá? Mas eu desejo outra pessoa. Fudeu, já vai me dar. Eu já saí daquele lugar de exclusividade, já vou ter que lidar com isso. Falar, puta que eu pariu, caralho. Já vou viver tudo.
E o lado
vou...
neutro já vai abaixo, né?
Cara, falando. Ok, mas eu tô... Mas assim, eu tenho que entender que o desejo é seu desejo. Eu não posso ficar puta com o seu desejo. Eu posso ficar puta com o que ele me provocou.
Tá. Mas é puta meio com você mesmo, assim, né?
E
não com
o
outro.
Eu faço com isso.
É.
Eu posso ficar até com raiva de você, mas tá. A raiva é sem fundamento, porque o desejo... Outro dia eu tava dando aula no ensino médio.
Nossa,
já volto na Bell Hooks. Eu tava dando aula no ensino médio e uma menina falou assim pra mim, mas é uma sacanagem. Você tá namorando com alguém, a pessoa deseja a outra. Eu falei, mas o desejo é sacanagem? O desejo nasce. A pessoa não tá produzindo um desejo.
Uhum.
Ela sente.
Uhum.
O sentimento é uma sacanagem, um ímpeto. Aí a menina ficou me olhando. Aí ela falou assim, mas a sacanagem trair. Bom, aí, amiga, é outra história. Aí você tá falando do contrato que você tem. Aí sim. Mas o desejo, o que você tá sentindo, Felipe, eu não posso ter raiva do que você tá sentindo.
Uhum.
Só que as pessoas nas relações são assim. Como
sim.
Você foi se apaixonar? Caralho, gente.
Mas como conseguir lidar
como
com tudo isso?
Como você não gosta
assim?
De mim?
É.
Como você não quer perto? Como você quer ficar mais com seus amigos do que comigo? Como é que você tá dando mais... Então, a gente fica puto com o que o outro tá sentindo. Não deveria.
É que a gente cria expectativa, né, no que o outro vai sentir.
E não tem como não criar.
Por nós.
Não tem como não criar. A questão é o que eu faço na volta. Então,
claro.
Você me conta, eu vou ficar...
Mas
aí
a partir daí...
eu vou olhar
daí...
e falar, bom, se eu amo o Felipe, eu tenho que entender que esse é o desejo do Felipe. Eu não posso jogar o Felipe pela janela. Esse é o Felipe. O que eu faço com essa porra? Aí eu tenho que olhar pra mim. Por isso que a Bell Hooks fala, não há amor sem dor. Porque eu, na medida em que eu olho pra você na sua inteireza...
Vai doer.
Claro. Eu vou ser afetada por você. E aí ela diz uma coisa. É por isso que a maior parte das pessoas, quando estão à porta do amor, viram as costas e saem andando.
Sai fora.
Porque é muito difícil.
Claro.
Então, quando a gente fala dessa moda, entre aspas, da não monogamia, é que as pessoas estão pegando um negócio que é muito sério, que envolve este tipo de amor, que é lindo, que é uma proposta política interessantíssima, que vai quebrar, vai fazer a gente pirar no cabeção com questões, inclusive socioeconômicas, políticas,
sim,
etc.
Total.
Religiosas e o cacete. E estão usando isso para evitar dor. Mas não, claro, é isso!
Estão usando isso para textinho de, tipo,
não,
né?
Não é isso.
Está sendo banalizado o termo, então.
É, então, assim, tipo, ó, eu vou ser não monogâmica, assim, eu não vou ser afetado pela dor, porque eu já estou me defendendo antes. Tá bom?
Claro. Mas, mesmo assim, não tem dado certo esses relacionamentos.
Olha, eu acho que alguns estão funcionando bem. Vejo casais construindo, mas assim, com dor.
Com dor, né?
Com dúvida, com cor. Alguns casais... Acho que esta nova geração já vem com propostas diferentes sociais. E é muito legal. Então, já vem pensando isso. É diferente de eu, com 55 anos, sim, que... Tudo bem, que eu estudo isso, trabalho, eu estou mais acostumada com
certeza,
as temáticas.
Com certeza.
Mas que vem de uma família diferente. Então, é um momento interessante, assim, sabe? Porque tem isso, sexualidade fluida. Eu não sou nem masculino, nem feminino. Eu sou não binário. É, hoje eu tô hétero, amanhã eu tô bi, sabe? Então, é interessante ver essa nova geração colocando os conceitos assim...
Em pauta, né? Você acha que nunca foi tão falado
nunca
assim?
Nunca foi tão falado. Isso é maravilhoso. Mas o convite para uma construção que tem que ser
mais
sua,
profunda, né?
Mais profunda sobre a sua identidade, sobre de fato o que, que é, sobre o que você sente. É um convite que as pessoas às vezes não...
Dão uma fugida,
porque implica em questões mais... complexas.
Que é quando realmente eu sinto que sexo e desejo se transformam em terapia, sexoterapia,
é
né?
É isso.
Que é quando te faz pensar, porque, e eu já te falei isso algumas vezes no Escola para Maridos, eu tive uma oportunidade ali meio de ouro, porque eu era um homem, um hétero ali, ainda em tentando a desconstrução,
antes de
desconstruir, né?
Para depois construir,
e
né?
E era muito assim, e nem tinha ainda muito esse papo, era 2017, ainda estava bem cru nesse sentido, a coisa do machismo em grandes... E eu pude ver ali várias situações dos casais e me vi em vários caras ali e tal. E foi a partir dali que esse olhar para sexo e desejo começou a me ajudar em questões de vida mesmo, de você
vida.
Se entender mais profundamente.
Total.
A partir do desejo, né?
Total. E é louco, assim, porque é tudo isso, assim, né? Tem jovens diminuindo atividade sexual no mundo.
Diminuindo
atividade sexual.
Diz, tipo, sexo, é isso?
É, diminuindo atividade mesmo, uh-huh, frequência e tal. Uh-huh. É, ao mesmo tempo, muita liberdade sexual. É, muito sexo casual, sendo que 60% das mulheres só conseguem ter orgasmo no sexo casual. Mas aí eu vou entrar com outra questão, que é o seguinte, né? Prazer sexual é diferente de satisfação sexual. Então, quando a gente olha para prazer, você está falando da resposta. Desejo, excitação, orgasmo.
Perfeito.
Você está falando da resposta.
O orgasmo
tive
mesmo.
Prazer.
Uhum.
E independente se você teve orgasmo, você pode ter tido uma relação prazerosa, porque foi toque, porque foi gostoso, eu me excitei, foi legal... fisicamente, mas não tive orgasmo, mas tá tudo bem.
Perfeito.
Ok, isso é prazer. Satisfação é outra história. Satisfação é a narrativa que tu conta. É como você, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu posso chegar e falar, nossa, eu tava no Uber, aí o cara tava ali, porque Uber também hoje em dia é uma
virou
fantasia sexual muito louca, né? Porque o cara,
delivery,
né, ele
Uber.
É um táxi, mas não é um táxi, e ele é um desconhecido, entra na fantasia do sexual do desconhecido. É muito louco essa história. E um dia a gente vai falar só sobre...
Deve ser bem buscado isso no, naquela lista lá, né, de coisas buscadas.
Aí, olha só. Aí, tá, tava lá, e daí começou, eu tô vendo aquela tatuagem dele aqui no cucuruco, nos braços, começou a me dar fogo, e a gente parou ali numa rua sem sair, transou loucamente. Essa é uma narrativa, que é a narrativa do bar, né? Eu contar pra você que eu transei há 20 anos, que eu tô com o mesmo marido, que eu transei com ele domingo de manhã, não vai ser muito interessante. A gente gosta da narrativa.
É a pauta, é claro.
Essa mulher que tá contando essa história, ela pode estar muito satisfeita porque ela transgrediu.
Entendi.
Porque ela se sentiu sensual. Porque foi uma história que ela botou no dicionário dela sexual, nos diários. Então, a satisfação, ela tem um conceito subjetivo, que pode ser que ela nem tenha tido muito prazer.
Às vezes, pode nem ter tido um toque.
Exatamente. Pode não...
Mas rolou uma situação que para ela
que
trouxe
ela
uma...
Para ela é uma narrativa que ela vai contar o resto da vida.
Uhum.
E isso pode trazer uma certa satisfação.
Perfeito.
Mas todas as pesquisas que eu leio sobre satisfação sexual e sexo casual e sexo em relacionamento ainda apontam para intimidade sexual é o que faz satisfação sexual. No uhum, todo, uhum, no geralzão.
Uhum.
Tá? No geralzão. Então, eu posso te contar muito satisfeita dessa experiência, mas quando eu avalio a satisfação geral, que vai incluir eu me sentir desejada, desejada, amada, ser sexy de vez em quando, ou ter prazer sexual, etc., tem a ver com intimidade. Intimidade, gente, não dá para ter. Ou vai ser muito poucas as situações em que você vai ter tanta intimidade sexual com alguém num sexo casual.
Perfeito. Essa é, para você ter com uma intimidade, tem que ser construído, né?
É um pouco mais construído, né? Quer dizer, você poder...
Tem a ver com confiança.
Exatamente. Tem a ver com estar vulnerável ao outro, à outra pessoa. E os relacionamentos de compromisso, eles são os que mais favorecem isso.
Uhum.
Porque você vai construindo uma intimidade com o outro, com a outra pessoa. Então, quando você vê, por exemplo, pesquisa sobre sexo planejado versus sexo espontâneo.
Uhum, sim.
Espontâneo. Olhei, pá,
aconteceu. A não gente, esperava e rolou.
Tava, a gente estava na festinha de 5 anos da nossa sobrinha. Isso, a gente se olhou saia, uhum, e a gente foi ali no perfeito. Banheiro mesmo, cantando. Tcharará, enquanto, sei lá.
Que é o inesperado, nossa, que às vezes no... traz uma...
Isso, eu
né,
não
marido,
planejado.
Não planejado. Saída
né?
do cinema.
Isso. O sexo planejado é aquele que você fala, ah, puta, meu, hoje, segunda-feira, eu vou transar. Vou transar, a gente vai transar.
A gente marcou um cinema, eu vou ter que transar hoje.
Ou então você fala assim, você mesmo, você faz uma avaliação, você fala, ah, que vontade de transar e tal. Puta, faz 3 dias, 4 dias que a gente não transa, uma semana. Quando eu chegar em casa
deixa
hoje,
programar.
Vou tomar... Só que aí você chega, meu, aconteceu 300 coisas, boleto, fio, otário de mau humor, acabou, já não transou. Não, aí chega na terça, você fala, não, hoje vai ter. Hoje eu pego o meu marido de jeito. Aí, meu, você foi pra casa da tua mãe, fodeu, você tá morte cansado, não sei.
Vai gerando uma frustração.
Aí na quarta você fala assim: sábado.
Uhum.
Sábado, meus filhos vão dormir na casa da minha sogra. Planejou, desculpa aí, gente.
O eterno planejamento.
Aí quando você vê. Ou os casais que fazem assim. Quinta-feira é o dia do namoro do casal, que é bem planejado também.
Putz, mas aí é difícil, hein?
É bom.
É bom?
Porque aí, essas pesquisas vão mostrando o seguinte, que nós idealizamos, se eu te perguntar, o que é melhor, Felipe, espontâneo ou planejado? Praticamente você vai dizer, espontâneo. Até porque os filmes mostram...
Claro.
E porque você não precisa mobilizar. Vai, acontece, então é melhor. É a economia de gasto de energia, inclusive.
Perfeito.
E é gostoso, porque você olhou, porque você sentiu que você estava na vibração, que você estava sexualmente ativo. Tem uma série de coisas interessantes no sexo espontâneo. Mas, olha só. O sexo espontâneo, ele não é tão prazeroso
quanto
planejado. E ele não traz uma satisfação geral... Quando a pessoa pergunta, tá, sua satisfação, quanto planejado?
Porque claro, porque o planejado foi o objetivo concluído, né? Planejei, consegui, deu certo.
E outra coisa, o sexo planejado, você separa mais tempo, ele tem mais intimidade.
Tem uma qualidade
vezes,
maior,
uma qualidade
né?
de práticas, porque você fala, bom, então a gente vai fazer um negocinho, uhum. blá, 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 né? Então,
verdade.
Outra coisa, o foco tá nele, na cabeça. Então, você já vai para aquela atividade, porque um dos problemas... muito comuns, inclusive em mulheres, é você ter uma distração cognitiva durante o sexo. Então, você está ali, tal, mas aí, de repente, você começa a pensar supermercado, etc. Isso acontece com muita frequência. Entendeu? E quando você vai para o sexo planejado, você já vai com aquilo na cabeça.
Claro.
E tem gente que diz assim, olha, o fato de eu planejar já me põe, eu já fico pensando na roupa que eu vou pôr. E que isso também pode ser excitante.
Uhum. Sim. Então, tem a questão da ansiedade. Para mim é difícil a ansiedade.
É?
Ansiedade e me mata, né, no sexo, assim.
Ah, tipo... bom, também. Tem muita gente que tem várias questões por causa de ansiedade.
E aí essa coisa muito do marcar... Sempre, às vezes me faz, é o motivo de eu acabar pulando fora, mas não numa relação estabelecida, em
outras,
numa
tipo,
coisa de casual, assim.
Eu vou ter que performar.
Isso, e aí eu aí várias vezes eu dou aquela pulada fora, assim.
Tipo, hoje eu não tô bom.
Ai, nossa, não.
Hoje eu não tô, eu tô muito ansioso,
vou
broxar, total.
Isso, vai ser muita dor de cabeça, vai ser muita coisa pra fazer, pra pensar, e o cinema que a gente marcou que tem horário, que eu tenho que me arrumar, não.
Puta que eu pariu, vida moderna, melhor, então.
Talvez na solteirice o não programado seja melhor. Mas pra mim, né? Mas num relacionamento, o programado realmente pode funcionar
e
com mais
eu
qualidade.
Vou te dizer, será que também os jovens... Você trouxe coisas aspectos da vida cotidiana, né? O estresse, várias coisas para fazer, várias demandas. A gente é muito demandado hoje em dia nos grandes centros urbanos. Será que os jovens não estão fazendo menos sexo também por causa disso? Porque você fala assim, meu, melhora, eu me masturbo aqui, acabou.
Claro,
sex toy, acabou.
Lógico.
Puta que
meu, YouTube, PS5. Não precisa, entendeu? Pra que eu vou sair por 4 horas pra gozar? Eu gozo em 5 minutos.
Olha que horror que nós estamos, mundo! Mundo, olha que horror que nós estamos. E aí eu venho com essa questão. Não põe a culpa no casamento. Agora, eu cheguei nessa conclusão. Porque tudo a gente pôs...
Virou uma muleta, né?
Tudo a gente pôs, eu acho, nos últimos... Quando a gente começou a falar sobre desejo versus amor, desejos múltiplos, blá, 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 a gente, falar mal da monogamia, blá, 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 a gente começou a botar toda a culpa no casamento. Casamento é que é ruim. Gente... Casamento não é ruim.
Boa.
Casamento entre aspas. Estou dizendo não casamento civil. Estar junto, compartilhar
isso.
A vida, não é ruim. Pelo contrário. É bom. É muito bom.
Virou uma desculpa fácil, né? Botar...
Tipo, bota a culpa aí, entendeu? Mas não é aí também. Porque muitas pessoas solteiras também não estão transando.
Sim.
Também estão com essa pressão. Também têm dificuldade de conexão. Sentem falta de alguém... que possa individualizá-los. Tipo assim, olha, eu estou com você.
Você, né?
Eu estou te
escutando. Eu gosto de você.
Você pode vir aqui chorar no meu colo. Sabe assim?
Isso é algo muito importante que nessas relações todas de... Desculpa te interromper, mas de aplicativos... As pessoas não te ouvem, você não se sente mais...
Felipe?
Você pode sair com um monte de gente
amado,
e você não...
Você quer ver isso na vida real? É assim, ó. Nem é aplicativo, nem é sexo. Você tá, oi Felipe, tudo bem? Você fala, ai, tudo bem, Ana, e você? Ai, meu, não tô tão bem, porque não sei o quê. Ai, eu também. Aí a pessoa já não te escuta, ela vai falar dela. As pessoas têm, elas estão transbordando pra falar de si. É um negócio muito curioso.
Verdade, você tem razão.
A pessoa não te escutou.
É.
Ela não te escutou porque ela, ou ela tá muito atrapalhada, tem muita coisa pra fazer e ela perdeu. Felipe, a gente escuta as pessoas com duas vezes no WhatsApp.
Dois.
Então, assim, parar, escutar, entender sua necessidade, entender
tá
o que
virando
tá
ouro.
Passando, é ouro, cara. Por isso que os consultórios de psicologia estão lotados. Então mesmo.
É, por isso que os podcasts explodiram, porque também são meio isso,
são
assim,
terapia.
Né?
Por isso que as pessoas... O Brasil é um dos países que mais... que tem mais doença mental hoje em dia, transtorno mental, como transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, TOC, etc.
É mesmo, isso está comprovado, assim, é por número mesmo.
É por número.
A gente está mal.
A gente está muito mal de saúde mental e não estamos vendo isso. A gente é um dos primeiros países que consome ansiolítico.
É mesmo?
É, amigo. É, e isso também tem a sua interferência na resposta sexual. A gente sabe que algumas medicações podem interferir e você tem que ter calma para lidar com isso, porque você precisa daquela medicação. Aí você troca por uma que não interfere. Aí você fala, bom, aí ela melhora uma coisa, piora a outra. Então você tem que ter calma para fazer o ajuste, porque a medicação para um é diferente para outro. Aí você tem que ter uma parceria que tem que dar conta. Por exemplo,
fato.
Amigo, vamos lá. Olha lá, vamos colocar a história da sua ansiedade?
Uhum.
Vamos lá. Eu tô aqui, gente, deixa
eu dar uma
unha. Eu não paro de falar, né, Felipe?
Você
me interrompe.
Vem.
Vamos lá. Você teve uma crise depressiva, tá certo?
Uhum.
Aí você tá tomando uma medicação antidepressiva que é boa pra você, resolveu a sua crise.
Mas te afetou em algumas questões.
Retarda o seu orgasmo. Você que já tinha uma latência ejaculatória longa, latência ejaculatória o que é? É do início da estimulação, seja ela qual for, masturbação sexo oral, sexo anal, penetração vaginal. Para a vontade de gozar é latência. É o seu
perfeito,
tempo.
É o seu tempo médio,
tá certo?
Maravilhoso, todo mundo tem um.
Vamos dizer que você já tem uma latência boa, média para longa. 10, 15 minutos já tá.
Já tá bom.
Já tá
é
super.
É um bom número.
É. E ainda por cima, você está tomando uma medicação
que retarda
a latência.
Vai demorar 25, 30... 30,
40 minutos. Se você é uma pessoa...
Ansiosa.
E que leva em consideração a sua parceria e que já é um homem mais desconstruído, sabendo que transar com penetração por 30 minutos pode deixar a gente com problema...
Sim.
Como é que sai do futebol? Como é que é? É quando a pessoa se machuca, contundida, né? Você
fala, uma contusão
uma
ali.
Contusão, como é que tu vai para essa relação?
E aí o que você precisa de um espaço para uma fala, né?
Amiga,
que é poder se abrir, né?
Amiga, olha só, não estou com problema aqui. E às vezes talvez eu tenha que terminar a nossa relação sexual me masturbando, porque fica mais fácil, porque eu já conheço o meu movimento.
Mas é o mundo ideal, né? Você poder viver dessa maneira leve, né? De poder cuidar das tuas questões pessoais e se abrir para o teu parceiro sobre as tuas questões pessoais.
Exatamente.
E ser ouvido, né? Pelo parceiro.
É.
Que vai dizer, não, tudo bem. Se demorar hoje pra gozar, não tem problema. Tô contigo, vamos nessa.
Beleza.
Eu te masturbo.
Então tá, vai, vou olhar pra tua cara aqui.
Vou fazer um strip.
E vou falar umas bobagens na tua orelha.
Perfeito,
sabe, assim, tipo,
dá pra você explorar de outras maneiras.
Super.
Claro.
Super. Agora, como é que você faz isso? Gente, as pessoas... Olha só. Ai, meu Deus do céu. As pessoas não namoram. Se você não namora, você não treina frustração. Você não treina... ideal, expectativa que eu botei em você, aguentar teus amigos, tua mãe. Você não treina essas coisas. Então, quanto menos as pessoas namoram...
menos preparadas para o namoro
elas estão.
Nossa, aí você pegou profundo comigo.
Entendeu? Ah, é?
É.
Ai, desculpa.
Não, porque eu fiquei muito tempo solteiro, assim, e pra mim é sempre uma
demanda.
Uma demanda.
Porque
você...
vai te afetar.
É, porque, e logo quando afeta, você já faz normalmente,
ai, que saco essa porra.
Não
preciso
disso, entendeu?
Exatamente.
Tipo assim,
E de fato, você não precisa disso.
Mas também, ao mesmo tempo, você precisa, né, ter uma pessoa ali do seu lado. Não, não precisa, mas é interessante, eu posso dizer que eu vivi os dois mundos e venho entendendo que é importante.
Pronto.
Assim.
Então,
sabe?
Assim, não vamos demonizar o namoro e o casamento, porque as pessoas gostam, é bom, tem seus conflitos, tem seus acordos, hoje as pessoas são mais abertas, tem gente que cada um mora numa casa, tem gente que é não monogâmica no relacionamento, tem vários acordos possíveis, né? Não vamos demonizar a vida de solteiro, porque é maravilhosa também.
Perfeito.
Existe até um conceito que chama matrimania, mania de achar que a felicidade está no casamento. E existe um outro termo que chama singlism, que é assim, a possibilidade de você ser feliz tendo rede de apoio, desde que você tenha boa rede de apoio, de amigos, e você seja... Essa sensação de solidão de pessoas que estão solteiras e que querem uma relação é muito menor.
Legal,
porque
interessante.
Porque você tem um monte de afeto
Sim,
no
fato,
entorno.
Isso meio te preenche de uma boa maneira ali.
Então, não precisa nem aqui nem ali. Só que esse ajuste, ele só vai se dar se você se relacionar. Embora você possa não querer se relacionar e falar, não, eu sou essa pessoa que não gosta de relação, tô com preguiça mesmo, tá tudo bem, quero trabalhar. Beleza, tá tudo bem.
Sim,
né?
Sim.
Mas percebe que entre o céu e a terra existe...
Fato.
Você no mundo...
Fato.
E você no mundo, você não é uma pessoa que sai por aí fazendo só o que quer, porque senão você vai entrar na questão da perversidade, que também não vai funcionar, porque a gente não aguenta mais de violência. Até aqui, a gente tá aqui de violência, cara. Pelo amor de Deus, as pessoas... né? Então, não dá também.
Não, a gente tem visto muitas cenas, não sei se é porque hoje em dia tem mais câmeras e tal, mas muitas cenas envolvendo questões sexuais, assim, em locais públicos, muitas vezes. Você acha que os vídeos mexem muito com a cabeça?
Muito. Eu acho que...
Perturba a galera,
viu,
assim?
Você viu, a gente falou brincando do cara do Uber, mas você viu de ontem do Uber?
Não.
Ontem ou antes de ontem, que o motorista de Uber ele inseriu no ânus o câmbio do carro. Teve que chamar o SAMU, etc, etc. O que me chama atenção nessa questão? Né? Me chama a questão se não há um transtorno mental aí associado, e aí eu não estou falando de loucura, tá, gente? Eu estou falando de transtorno mental desses habituais aí, ansiedade, uma coisa que o cara não está aguentando, está transbordando, ele não dá conta. Você veja que o desejo, ele não dá conta do desejo.
Uhum, sim.
Né? Ele vai para lá, ele perde a percepção do entorno.
Do entorno, né? É verdade.
Ele se vulnerabiliza. Ele coloca ele próprio numa situação de machucar, de emergência. Sabe? Ele tá ali trabalhando. Então, assim, tem uma questão nessa pessoa. Uma questão que precisa ser acolhida. E aí, meu, viraliza o vídeo.
Puta,
uma exposição
merda,
e do inferno.
Nossa.
Aí os comentários são péssimos.
Sim,
aí
sim,
as pessoas
não,
já
aí,
olham esse
não,
cara
aí
como,
já,
sabe, um perverso maluco.
Há uma linha tênue aí, então, entre aquele vídeo que você vê ali, uma situação do Uber, uma situação, sei lá, tô falando uma coisa mais pública ali.
Sim.
E tal, o metrô, não sei o quê, que tem uma linha tênue entre, nossa, isso é, uau, excitante, não sei o quê, barra, isso aqui pode se transformar num caso de assédio,
total,
às vezes num caso de...
Total, é uma linha super tênue.
Como diferenciar? Porque os vídeos estão lá, estão bombando, não, public. Ah, então é public. Aí você cai no public e o...
Aí a gente vai para uma outra discussão, que é a discussão ética da sexualidade nos meios tecnológicos. É muito complexa. É muito complexa, porque não tem esse filtro. Não existe
não
esse
tem.
Filtro.
Uhum.
Tá tudo,
tem
tá
que
tudo
ser você
lá.
O filtro
é
no fim, né?
É você o filtro, é você fazendo um processo educativo nas escolas falando sobre isso. Né? Outro dia eu estava lá na escola e eles me perguntaram um pouco sobre pornografia. E eu falei, claro, eu falei, gente, olha só, eu não vou... Eu que estudo esse troço aqui, que tenho filho... É, adolescente, né, que sou uma pessoa. Eu não vou dizer que vocês vão assistir. Não adianta eu chegar e falar assim, ai, gente, não pode ver pornografia.
Claro.
Eu vou problematizar a pornografia junto com vocês. Olha só, tem uma pornografia que é péssima, porque tem abuso sexual, tem uma violência contra a mulher,
perfeito,
então tem essa coisa da agressividade.
Do homem, né,
tem uma coisa do padrão estético, que tem o tamanho do pinto do cara que não é o seu.
Tem razão.
Tem um monte de coisa aqui que pode te complicar,
uhum.
né? Que não é legal.
Uhum.
E tem uma outra, tem uma outra pornografia, que é uma pornografia mais feminista, que tem até muitas feministas acham que não, pornografia zero. Então tem essa discussão, tá? Mas, e tem uma terceira coisa, gatos, que é o seguinte, aqui é processo educativo, é assim. Sabe o que eu sugiro? Que quando vocês forem se estimular, não usem sempre a pornografia.
Perfeito.
Busquem
varia.
Busquem um pouco a própria
memória,
erótica.
E criatividade.
Vá construindo a sua memória erótica. Porque a gente também tem observado que a dependência da pornografia tem atrapalhado a atividade sexual de muitas pessoas. Porque quando chega na hora H, não é que a pessoa não sabe o que fazer, não é isso. Mas assim, você imagina um cara, vou usar a figura do homem, né?
Uhum.
Você imagina um homem se masturbando. Ele, 3 anos se masturbando com pornografia,
uhum.
sem interação sexual com ninguém. O que pode acontecer? Quando chega naquela relação, ele sabe se masturbar de um jeito que nenhum canal vaginal, nenhum ânus, nenhuma movimentação
funciona.
Do outro funciona.
Perfeito.
É o jeito, é a pressão, é não sei o...
Perfeito.
Além do que, ele escolhe os temas.
Claro.
E o tema que era bom agora já não é mais, porque isso também, a dependência de pornografia também já mostra pra gente. O cara começa numa fantasia básica. Fantasia básica, menagem. Fantasia básica, threesome. Fantasia básica. Aí começa. Aí ele já viu 300 daqueles. Aí ele começa a...
Foursome.
Daqui
tipo,
a pouco,
mais
ele
um.
Tá assistindo um filme com animais. E ele é o cara que acha que sexo com animais não é para acontecer por causa da preservação,
uhum.
né?
Mas ele tá assistindo.
Aí o cara fala, ah, fudeu.
Tô gostando, gostei.
O que eu faço?
Ai, uhum.
Porque ele já tá dependente,
uhum.
E a gente sabe que a dependência é que nem dependência
e
de
esses
drogas.
E esses são processos muito silenciosos, né? Porque
Muito!
ninguém conta para ninguém o tipo de vídeo
Óbvio, o
que
cara
vê,
não vai
tipo...
dizer. Lógico.
Então é um... Pro que o perigo mora justamente aí,
O
né?
perigo mora
E tem muita gente hoje em dia falando na internet a pornografia está acabando com a tua vida,
aí.
assim, né? Tipo...
Exatamente. Então eu digo para... Olha, gente, não façam uso sempre. Tô falando aqui como um profissional que... Não façam, tá? Tentem estimular o seu próprio erotismo, as suas imagens que você já viveu. Não fica preso no
Isso
vídeo.
Pode afetar teu lado social também, não pode? Parar de sair, parar
gente,
de, né, se isolar dos amigos.
O dependente...
E...
Imagina um homem, por exemplo... Gente, tem mulher também que é dependente.
Uhum.
As mulheres também estão acessando mais pornografia hoje, também estatisticamente. Tem mulheres dependentes de pornografia. Mas assim, o que acontece com um dependente que mora com família?
Tem que fazer tudo muito...
Então, aí ele começa a não sair mais. Então, ai, vamos na casa. Não, não, vão
vocês,
eu vou ficar aqui trabalhando.
Perfeito.
Porque ele precisa criar um espaço, porque aquela ansiedade dele está enorme e ele precisa dar um jeito de poder. É que nem abstinência de drogas.
Já está meio agressivo, porque não conseguiu ver, não sei o que, é igual.
Então ele começa a ter um prejuízo na vida social,
perfeito.
De casal,
perfeito.
Profissional. Entende?
E você acha que entra... Eu acho que entra muito no lugar de problemas de droga mesmo, assim. Problemas atuais, problemas modernos. E a pornografia precisa ser olhada, sim, em alguns momentos, como, ó, talvez isso aqui possa estar me trazendo um
Agora vou
problema.
trazer uma problematização adulta. Espero que todos os nossos ouvintes não sejam
Não, são
adultos,
todos aqui
sejam
adultos. São todos
reflexivos, não
adultos,
adúlteros. Não
reflexivas.
adúlteros, adultos.
Exato.
O que você oferece de alternativa para os adolescentes que estão iniciando a vida sexual sobre entendimento de prazer? Zero.
Zero, né?
O que você oferece para eles? Então, o que a gente tem à disposição? Pornografia.
É verdade. Pornografia e os aplicativos. Não tem outra...
Não tem outra coisa.
Não tem.
Então, quem é que chega para esses caras, para essas meninas e fala, gente, ó, vou explicar para vocês como é que funciona a resposta sexual. Ó, assim, 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 o que é um orgasmo. Ó, a vulva é assim, o clitóris é assim. Ó, isso aqui é o pênis. Ó, se você fizer assim, assim, assim... Quem que fala?
Só lembrei, Serginho Groisman, lembrei agora de quando... Não, é que você falou e eu fiquei aqui tentando puxar. E realmente, quando eu era moleque, o único lugar que eu ouvia alguém falar um pouquinho mais, assim, era num... Porque o que eu tô pensando aqui é, precisa pegar esse tema e colocar nos lugares onde os jovens se interessam.
É claro, porque senão eles vão só ter a pornografia como referência.
Perfeito. E mesmo esses de férias com ex aí também não colaboram muito pra esse debate, assim, no fim das contas.
Pois é.
Porque o streaming poderia ajudar a abrir esse debate também, conversas com sexólogas e...
Acho que já tem um...
Uma
tem...
série ou outra que debata isso tem, né?
Tem algumas legais... Fundamentos do Prazer, por exemplo, tem algumas que falam sobre a questão feminina, tem documentários interessantes, tem uma, gente, que é o Quarto do Sexo, você já viu?
Não.
Ah, é maravilhosa.
Quarto do Sexo?
O Quarto do Sexo. O
que é uma série?
É uma série.
Vou assistir.
Ela já tem duas temporadas, eu tenho a impressão, que é uma mulher, que é uma, tipo, uma sexo... Ela é uma arquiteta, desculpa, é uma senhora.
Tá.
Arquiteta, que ela tem um mestre de obra junto com ela, e os casais chamam pra ela criar um quarto do sexo.
Maravilha.
E aí vem, quando ela vai conversando com o casal pra conhecer, pra saber o que eles querem, aí vai vindo tudo que a gente tá falando. Ai, a mesmice no casamento. Ai. Aí tem um que ela...
Puta, que legal.
Tem um que ela faz pra uma galera que mora junto, são 7 pessoas.
É meio um reality.
Tipo,
um reality. Faça meu quarto, aquele transforme minha casa.
Isso,
assim,
só
mas...
que é do sexo. Tem um que é pra 7 pessoas que transam.
Mentira, sério mesmo? Maravilhoso.
É, tipo, e aí ela faz... Então
comunidade.
Ela, e aí, e ela é muito divertida, bem humorada. Então, só que aí...
E ela traz pensamentos e cores. E,
exatamente, é muito legal.
Muito
então,
interessante. Então, talvez essa seja uma linha de conteúdo.
É isso, assim. Se a
conteúdo,
gente
não
também trouxer questões sobre tudo isso que a gente está conversando, né? Outro dia meu filho... Vou falar baixo. Que ele falou uma coisa tão interessante, assim, ele está descobrindo agora o prazer, né, de beijar e tal, não sei o quê. Outro dia ele falou, nossa, mãe, beijei uma menina mais velha. Ai, mãe, ela beija tão gostoso, ela vira a cabeça assim faz um carinho aqui no cucuruco. Ai, eu achei tão bonitinho, achei a coisa mais fofa do
claro,
planeta.
Claro, você também tem esse teste...
In loco.
Social in loco,
aí,
né?
Aí outro dia ele falou assim pra mim, mãe, tô com um problema aqui. Eu falei, qual é o problema? Ele falou assim, como é que eu faço pra passar a mão na bunda de uma menina quando eu tiver nessa interação sem ser... agressivo
maravilhoso.
Ou consentimento. Eu falei, nossa filha, vamos pensar sobre isso, porque realmente...
Tá aí uma questão.
Tá aí uma questão pra gente pensar, porque você tem razão, não dá pra passar sem o outro consentir.
Mas eu não sei o que te responder.
Pode virar um negócio muito burocrático. Posso passar, né?
Uhum. Eu trouxe aqui um termo pra você assinar.
Pra você assinar. Então, como é que a gente faz pra que seja algo que venha do seu desejo, porque ele é legitimado? Então, para com essa história de, exames, querem, daí, qual o problema? Ponto.
Uhum,
e o que você quer, minha filha?
Perfeito.
O que você gosta? Perfeito. Você também quer passar? A bunda dos
perfeito.
Homens também é gostosa.
Perfeito. Claro, é preciso entender que
agora,
há o desejo
é
aqui,
pode...
mas pode,
isso,
não
como
pode.
Como é que você pode fazer de um jeito que não seja invasivo, ou então de uma maneira delicada, vai devagar,
claro.
Vai descendo devagar, e entendendo a linguagem corporal e... Se disser não, não insista.
Perfeito,
para na hora.
Perfeito.
Aqui, filho, eu tenho... Essa perfeito. Tenho a resposta. Aqui a resposta para você é
não. Não, não acabou.
Agora, expresse o seu desejo com calma.
E vá sentindo
vá
como
sentindo.
A pessoa vai reagir ao seu desejo. Porque é sobre você não manifestar mais os seus desejos.
Isso.
É sobre você ter cuidado ao manifestá-los.
Fala alguma coisa
entendimento
gostosa,
com o outro.
Do tipo, nossa, que delícia, que eu tava com muita vontade de fazer.
Exato.
Ai, tão redondinha. Sei lá, qualquer coisa assim, né? Não precisa ser tão burocrático.
Sim.
Mas olha que bonito, né? O fato dele questionar já há um entendimento que do desejo, há um entendimento de uma masculinidade que precisa ser questionada,
uhum.
E há uma busca por uma solução interessante. Isso já pra mim, falou, oba,
não, e com
tá rolando
total,
aqui, ó, tô
13, né, 13 anos, né?
Tô tipo, conseguindo meu, ajudar.
Exatamente.
Tô conseguindo fazer uma nova linguagem.
Coisa que na minha época dos 13, não
tinha, né?
Não, era a banheira do Gugu, pô.
pois é.
Era nervoso também.
Nervoso, né?
Era, o negócio era nervoso. Mas, ó, vamos trazer aqui a Blue3 Investimentos, que está aqui com a gente, a nossa parceira do Sistema Solari, porque hoje a gente está recebendo aqui a Ana Canosa, falando um pouquinho sobre sexo, sexoterapia. Mas, Ana, o sexo é um negócio também, né? Inclusive, a gente falou muito sobre as mudanças pandêmicas com relação ao sexo. O OnlyFans explodiu.
Nossa, super, né?
Como você enxerga o mercado do sexo, assim, sex toys, o OnlyFans? Há um mercado? Quais são os riscos e os lados positivos,
há
assim,
um mercado,
desse mercado?
Claro, né? Que tem ajudado muito. Por quê? Porque quando a gente pensa a saúde sexual de modo geral, você vai ter desde suplementação para mulheres na menopausa, por exemplo, sabe? Que tem, agora tem um mercado, né? Nós mulheres na menopausa.
De hormônios né?
Ou de suplementação. Então tem toda uma questão de saúde sexual que é muito boa.
Saúde,
né?
saúde mesmo, né?
Né? De esse movimento que eles chamam de a mulher olhar para sexual health ou alguma coisa. Não é sexual health, é um outro nome. Mas, enfim, que é essa coisa de você produzir produtos para a genitália feminina. Então, desde hidratantes e não sei o que, lubrificantes e tal, né?
Que antes tinham poucos, assim.
Tinham poucos e não eram falados, né? Então, tira a sexualidade feminina dessa obscurização,
perfeito,
né?
Perfeito.
Tipo, não pode falar do avô. Pelo contrário.
Claro.
Você tem pessoas que estão produzindo materiais didáticos, então, clitóris em 3D, vulvas, que é muito legal. Você tem OnlyFans, que, vamos dizer, dá um pouco mais de autonomia para eu produzir o conteúdo que eu quiser e monetizado.
E monetiza bem, né?
né? Dando um pouco para a plataforma, mas o resto sou eu que faço. Eu vejo quem eu quero vender, se não quero vender, etc. Então, dá liberdade para a pessoa escolher.
O nômade digital, né? Assim, o caminho.
Exatamente. Então, tem o mercado de sex toys que está, bombando.
Online, né? Compra
online. Tudo.
Que tinha um pouco a coisa da vergonha de visitar os lugares e tal, né?
Hoje quase não tem nem mais sex shop aberto, né?
É,
já
tudo
perdeu
online
a graça.
Mesmo,
antigamente,
claro.
Era uma graça, gente. Era
uma aventura,
era,
né?
Era uma aventura.
Era tipo aquela na locadora que tinha a sessão dos filmes, que também era uma aventura entrar lá, sabe?
Então, é que nem meu filho, que outro dia os amigos tinham um sex shop aqui na frente de uma escola, perto da escola dele. Aí os amigos estavam tudo assim, gente, vamos lá. Aí o outro falou assim, não pode entrar.
Não pode nem entrar,
18 anos. Aí o Théo chega assim, é o que vocês estão falando? Não, chega, já. Ai, gente, vamos lá em casa. Minha mãe tem tudo lá em casa. Porque eu na minha casa é assim, né? Quando chega uma caixa, ou é livro ou é vibrador, que eu ganho. Então, assim,
maravilhoso. Não, e deve ser engraçado pra ele ver alguns debates em volta, assim, e falar, esse debate eu já tirei de letra, já,
gente,
esse aqui.
Pelo amor de Deus, não enche o saco.
Mas você chegou a ter já algum caso de alguém de OnlyFans? Já ouviu alguma coisa que o OnlyFans não rolou legal pra aquela pessoa? Trouxe algo negativo pra aquela pessoa? Porque todo mundo trabalha muito no, é só fazer, bota lá as fotos.
Porque
e...
tem a história dos haters, tem a história do...
Dos stalkers,
cara que,
né?
O cara que te monetiza, que paga lá o seu conteúdo por mês, começa a te exigir coisas. Isso a gente escuta muito. Ele começa a exigir, não, mas ó, você fez assim, agora que você faça assim.
Tô pagando.
Não, tô pagando. Então, toda vez que você entra nesta relação de tô pagando, você começa a se sentir pressionado para entregar um negócio que o outro acha que pode exigir.
Total.
Então, toda relação comercial é isso. Então, não se esqueçam disso. Então, tem essa coisa de você se sentir obrigado a fazer. Essa exigência, né? São coisas muito interessantes, ambivalentes, né? Você, de um lado, desconstrói padrões estéticos. Então, a gente tem agora, né, essa ideia de, ó, as pessoas, vamos parar com o etarismo, a beleza pode estar em todos os corpos.
Perfeito.
Vamos falar sobre gordofobia, né, a sensualidade. Então, de um lado. E do outro, as pessoas se prenderem também nos corpos para poderem performar no Instagram, etc. Até, é louco, assim, outro dia a gente estava no sexoterapia, tinha uma moça que falava, ela escrevia, o conteúdo dela era para solteiros.
Tá.
Crushes e tal. Então, ela tinha lá 300 mil seguidores.
Todos solteiros.
Todos solteiros, não sei o quê. Ela começou a namorar. Começou...
Mudou
aí ela
tudo.
Ela falou, fudeu.
Mudou tudo.
Ela falou, meu, fudeu.
Caraca,
que
é verdade, né?
O que eu vou fazer? Uhum. Porque, afinal de contas, não é só o Instagram. O Instagram meramente divertidinho que eu paro... Não, ela já tá, ela ganha dinheiro com aquilo.
Não, e muita gente, e muita gente ouve ela a partir desse lugar do, do,
aí a
do solteiro,
a
né?
A outra que tá... No movimento corpo, eu sou sobrepeso mesmo, tô linda. Blá. Aí
começa
ela
a emagrecer.
Emagrecer e vou ir para um padrão mais magro. Ela tem que se explicar.
Tem. Tem.
E aí, as pessoas que são muito cruéis vão dizer: puta que pariu, como assim? Você tá fazendo regime?
É.
Então você se entregou.
É sua falsa.
Sua falsa.
Uhum. É um perigo,
esquece,
né?
Esquece que ali do outro lado tem uma pessoa no seu processo.
Que pode mudar de opinião.
Questões, que pode mudar
pode
de opinião.
Mudar de visão.
Hoje, né? E o povo, né? É muito rápido esse negócio. Twitter é um ódio que tá ali. Né? Então, assim. Olha que complexo que são os nossos mundos, né, os nossos tempos.
Os momentos, né? O momento atual que a gente vive, assim. Mas pra gente resumir, você acha que a gente tá num momento de hipersexualização, assim?
Do ponto de vista de imagem e de fala, sim.
Sim, né?
Nesse sentido. Mas do ponto de vista individual das pessoas, eu acho que as pessoas estão se abrindo para possibilidades, acho que as pessoas estão se experimentando, acho que as pessoas estão refletindo mais, o que eu acho sempre muito legal. Eu acho que o caminho lá na frente vai ser legal. Acho que mais pra frente a gente vai...
É, né?
É, porque agora a nossa temporada de sexoterapia, até eu convido aos seus ouvintes escutarem, é justamente sobre isso. A gente teve a desconstrução, desconstruir amor romântico, desconstruir monogamia, desconstruir masculinidade hegemônica, desconstruir... Só que virou também um troço... Agora a gente... Para!
Tem razão.
Vamos falar sobre amor romântico.
Vamos equilibrar agora
Ó, pode ser legal, hein, também. Ó, a monogamia também tem suas questões. Ó, vamos parar... Menos, gente. Vamos falar sobre... Calma.
A Ana é necessária pra todo. Pro Léo também, que o Léo separou.
Você
tá
separou,
aí na vida,
Léo,
tá aí na vida da.
Gente, o Léo é
depois
um
de quantos...
negro.
É, exato.
De olhos...
É oriental.
Que coisa bonita, Léo. Ele é que ele tava de máscara.
É o nosso japonego, né? Que a gente...
Japonego.
É o nosso Leozito. Maravilhoso.
50-50?
É mesmo. É.
Que bonito, ficou bonito.
Brasil.
Bem lindo.
Essa é a mistura do Brasil com o Japão. Ô, Léo, quanto tempo você ficou casado?
17 anos.
17 anos. Bastante, né? Separou. Eu tô há 20.
Um ano e meio separado.
E como é que você tá, Léo? Quer um abraço?
Tá brilhando. Ele tá brilhando.
Que bom, que bom. Você se viu nessa conversa em algumas coisas?
Muito.
É?
Muita coisa. Em fases. Né?
Uh-huh,
e a
isso.
Fase que
de tentar, tipo assim, vamos ver aqui o que é bom pra mim.
Se enxergar, porque a gente fica muito bagunçado, fica tudo muito bagunçado, sabe? Não sabe se é relacionamento, se não é. Porque tem muito isso das coisas não, casamento é furada, casamento... Virou tudo umas coisas muito, né? E a gente tem que tomar cuidado pra não entrar nessa de...
Tem uma frase do Paulo Gaudêncio, falecido, que eu adoro, que ele fala o seguinte... O autoconhecimento é libertador, mas sempre uma má notícia. Porque quando você se conhece, você percebe as suas coisas, né?
Exato.
Não é o outro, não é projetar no outro. Ai, o outro foi da puta, não, sou eu, o que eu faço com tudo isso?
Não, e tudo envolve um esforço, né? Nas relações, tudo envolve um esforço ali, porque realmente é sobre mim, então eu preciso me esforçar pra não ser também tão taxativo com as pessoas, assim, e achar que a gente tem tanta certeza das coisas... Que a gente não tem, tem que...
A gente é miserável.
Eu entrei nessa conversa pensando e tô saindo pensando de maneira diferente.
A gente tem a nossa porção miserável.
Exato. Só que a gente precisa olhar pra ela.
Exatamente.
E entender e aceitar ela e tentar melhorar, né?
É isso. E o sexo pode ser uma boa mão sobre isso.
Não, a sexoterapia...
Uma ferramenta interessantíssima. Por isso que quando eu falo, gente, educação sexual no Brasil precisa falar sobre
Fato.
Isso. Porque é uma via interessantíssima de reflexão sobre o seu conhecimento.
É, porque não é porque você tá indo na sexoterapia que você... Nem sei se chama assim. Não, chama terapia, não, né?
É terapia sexual.
Mas não é porque você vai na terapia sexual que você só vai falar de sexo.
Não, a gente se conhece muito no processo. É interessante.
O desejo te ajuda a se conhecer muito. Assim, isso eu aprendi em 2017 com a Ana. E indico para todos os casais, amigos que estão em crise. Ou às vezes nem precisa estar em crise.
Não precisa chegar na crise.
Mas a Ana, né, e a sexóloga ajuda você a ter uma visão muito mais... esclarecedora.
Tamo aí.
Sobre os casais. Obrigado, tá?
De nada, querido. Foi um prazer.
Ana Canosa aqui conosco foi mais
prazer,
uma vez.
Foi
com prazer.
Foi com satisfação.
E foi uma hora, ó. Foi longo. Foi longo, foi longo.
Foi bom.
Quem quiser acompanhar, então, as redes de Ana Canosa, @AnaCanosa no Instagram, que lá tem conteúdos muito legais, textos ótimos, que às vezes você tá lá no dia a dia, na banalidade aqui das redes, assim, vendo futebol, não sei o que, de repente, pum, vem um textão da Ana, assim.
É isso.
Casamento não é não sei o que. Opa! E
O Sexoterapia, perfeito, que é o podcast, que está nas agregadores de podcast. É a minha coluna na UOL, Universa,
isso,
duas semanas, tá lá. E eu tô na Rádio CBN também.
Mentira.
Quinta-feira à noite, chama CBN para Maiores. Eu adoro, é muito
que
divertido.
Nome ótimo.
É maravilhoso. É no programa da Tânia Morales, o CBN Noite Total. Toda quinta-feira, 10h30.
Que é um tipo de conteúdo ótimo.
Que é muito legal.
Que a gente puxa ali a Penélope, o Ponto P, né, esses tipos de conteúdo falar de sexo mais abertamente.
Muito e-mail de ouvinte.
Animal.
Então é muito legal.
Muito legal. Então acompanhem CBN para Maiores, tá bom?
Isso.
Pessoal, obrigado, sistemáticos e sistemáticas que colaram aqui com a gente. Semana que vem nós estamos de volta. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Tchau.